Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, público e imprensa aqui presente. Eu subo essa tribuna hoje para expressar dois sentimentos que me tomaram nos últimos dias. O primeiro é a preocupação e o segundo é a indignação. Na última semana, senhor presidente, chegaram até o nosso gabinete alguns boatos denunciando que a rede de supermercados Novo Atacarejo havia contratado uma empresa para exterminar animais que viviam em uma das unidades. E, nesse caso, a unidade em Moreno, deputado Nino. De imediato, eu fiquei assustado. Uma empresa responsável, que gera milhares de empregos, diretos e indiretos, agir com tamanha crueldade com a vida animal. E isso, obviamente, é inaceitável. Mas, como deputado e um deputado responsável, deputada Débora Almeida, eu procurei me informar e enviei um ofício e me comuniquei direto com a direção do Novo Atacarejo, que me retornou imediatamente para esclarecer a situação. De fato, uma empresa foi contratada, mas não para exterminar animais, e sim para resgatar os animais, que inclusive foram levados a clínicas veterinárias, que foram encaminhados para ONGs e outros que foram adotados, que inclusive pelo dono da empresa contratada. E eu trago este assunto à tribuna para falar contra uma cultura que inclusive tem chegado a esta casa pelas mãos e pelas falas e pelos textos de alguns deputados, que é a cultura do cancelamento. E para se fazer política é preciso ter responsabilidade. Nesse caso, pegaram a foto do proprietário, da empresa contratada, da própria rede de supermercados e divulgaram na internet, acusando e cancelando as pessoas de coisas que jamais elas fariam. Inclusive, personalidades da causa animal, elas fizeram isso, expondo injustamente e sem direito de resposta pessoas que nem de longe são cruéis ou criminosas. Além de nos prestar contas sobre o estado, o tratamento, o paradeiro dos animais, ambas se comprometeram a nos ajudar com campanhas de adoção de animais, nos cedendo a estrutura de seus estacionamentos para assim o fazer. E essa pressa em querer cancelar as pessoas precisa ser combatida, porque, afinal, o cancelamento ele pode trazer consequências trágicas para toda a sociedade que é levada por um caminho perigoso por conta de uma irresponsabilidade. Inclusive, uma outra irresponsabilidade me deixou bastante preocupado enquanto eu tomava meu café hoje. Eu abri o jornal, deputado Silênio Guedes, e me deparei com um artigo inacreditável, um artigo enganoso, um artigo capcioso. Eu li o artigo sobre o projeto de lei complementar 1671, deputada Débora Almeida, e fiquei surpreso com a falta de clareza e a falta de compromisso com essa casa. Na última semana, nós testemunhamos, na Comissão de Legislação e Justiça, uma cena que contradiz as bases de justiça que devem reger esta casa legislativa. A transparência, ela foi desafiada quando um relatório sequer nos foi apresentado, numa prática que, obviamente, flerta com a inconstitucionalidade e mancha a reputação da CCLJ e desrespeitou esse processo democrático. Ora, vale a pena aqui ressaltar, eu não sou um oponente cego do governo do Estado, mas sou um observador curioso. E me desculpe, deputada, mas o seu artigo, ele falhou primeiro a não reconhecer a minha postura independente e depois ao esconder a inconstitucionalidade do que nos foi apresentado. Então, imagine o meu espanto ao ver que a senhora preferiu expor os seus colegas. A senhora, no meu ponto de vista, confunde divergir com digladiar. Inclusive, o governo parece estar viciado em criar conflitos com essa casa. E a senhora tem se saído muito bem no seu papel. O nosso debate, ele precisa ser político e respeitoso. E me permita discordar com todo o respeito de algumas afirmações feitas em seu discurso. O nosso debate político, ele deve ser pautado por soluções que atendam aos interesses da população, sem desqualificações ou ataques pessoais. E eu repito, mencionar que alguns deputados de oposição, no caso eu, faltou só citar meu nome, estariam batendo na mesa, tentando ganhar no grito, trazendo cálculo falso. Aqui, deputado Alberto Feitosa, Vossa Excelência foi citado, não nominalmente, como também o deputado Joel da Harpa. Isso é desviar o foco, do debate, o debate substantivo, que é esse debate que nós precisamos fazer. As objeções feitas pela oposição não foram baseadas em desinformação, tenho certeza, deputado Alberto Feitosa. Pelo contrário, foram fundamentadas em análises técnicas, em análises jurídicas, que levantam questionamentos legítimos sobre a viabilidade e sobre o impacto da proposta. Sim, Max Weber fala sobre termos de convicção, mas nossa responsabilidade aqui, ela vai além de defender convicções pessoais. A gente precisa ouvir, a gente precisa dialogar, considerar os diferentes pontos, de vista, obviamente sem deboche, sem ter uma postura capciosa, em busca sempre do interesse coletivo, com cuidado, diante de medidas complexas, deputado Rodrigo Farias, e na motivação e na vida desses profissionais que precisam impactar. Eu quero aqui citar que nós temos que ter esse cuidado diante dessas medidas complexas que podem impactar na carreira, na motivação e na vida desses profissionais. Então, eu peço, senhor presidente, que essa casa ela não ceda à cultura do cancelamento, que as nossas ações elas sejam pautadas pela mesma responsabilidade que a senhora evoca. E para mim está claro, deputado Valdemar Borges, que o problema do governo e dos aliados não é a mera discordância dos grupos de oposição e de independência da casa. Escuta agora o deputado Valdemar Borges.
Deputado Romero, quero me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência. Também me chamou a atenção hoje, quando li o artigo ao qual Vossa Excelência se refere, não pela defesa que a deputada Débora fez da posição que acha correta. Nada mais democrático e salutar, inclusive, em uma casa legislativa e em todos os ambientes, de maneira geral, do que você defender uma posição que você acredite nela. O que me chamou a atenção foi exatamente isso que Vossa Excelência, de alguma maneira, pontua na sua fala. O ímpeto de tentar desqualificar quem estava numa posição antagônica. Aí eu acho que foge, no meu entendimento, da linha dos quatro, das quatro linhas do campo do debate. Não precisa desqualificar ninguém para defender sua posição. Não precisa expor ninguém. Aliás, essa é uma prática, de certa maneira, que vigorou durante algum tempo, a de se querer afirmar na desqualificação. De uma maneira geral, muitos fez isso em relação à política, né, de uma forma mais abrangente. Pessoa queria fazer parte da atividade política, desqualificando a política. Então, a política não presta, eu que sou o bom, vou chegar ali porque sou o diferente, sou o que vai fazer da política uma atividade como ela deve ser. Então, não estou dizendo que esse foi o caso exatamente do artigo. No artigo, me pareceu, foi um comportamento um pouco semelhante, esse de, ao defender sua posição, tentar, de certa maneira, desqualificar aqueles que pensam o contrário. Não acho que seja um bom caminho. E no meu caso, porque me vi citado também no artigo, aí isso que me motivou vir aqui a essa tribuna, quando também de uma maneira assim meio pejorativa, se diz que deputados arguíram falta de informação a um projeto que está há mais de um mês na casa. Ora, o fato do projeto estar aqui há mais de um mês da casa, evidentemente não quer dizer que ele trouxe à luz todas as informações relativas ao seu conteúdo, muito menos quando o conteúdo se refere a tabelas, a números, a matemáticas. Há ainda algumas memórias de cálculo que ficaram de ser trazidas, devem ser trazidas para que a gente tenha as informações completas que a gente precisa ter. para se pronunciar. Então, eu quero dizer que, de forma nenhuma, me atinge, nem me sinto desqualificado, tá certo? Por dizer que não tinha as informações necessárias para aquele projeto. Disse até na minha fala lá que um projeto desse tipo, com esse grau de complexidade, deveria, de fato, ser precedido de discussões esclarecedoras, porque as informações não estavam todas colocadas. Essas discussões continuam sendo necessárias para que a gente tenha as informações todas. Então, não é o fato de um projeto estar aqui há um mês e pouco, que significa dizer que ele trouxe todas as informações. E não é o fato de um deputado dizer isso que vai desqualificá-lo como se ele não tivesse tomado conhecimento do projeto. Tomou, mas as informações não estão todas no corpo do projeto e, portanto, carecem ainda hoje, não só na reunião na qual eu fiz essa afirmação, mas ainda hoje eu reafirmo que o projeto precisa de mais informações para que a gente possa melhor se posicionar em relação a ele. Então, era isso, meu aparte, deputado.
Perfeito, deputado Valdemar Borges. Eu incorporo o seu aparte. Vossa Excelência é uma das pessoas mais capacitadas aqui dessa casa. Inclusive, quando estivemos de lado oposto, eu já fazia essa afirmação. Conhecedor profundo do regimento e da nossa Constituição Estadual. E não é para o senhor não ter uma especialidade em direito constitucional que o senhor é menos do que ninguém. E pedidos de informação, inclusive, sobre esse projeto, até hoje não foram respondidos. É importante ressaltar também esse texto. Escuto agora o deputado Alberto Feitosa.
Deputado Romero Albuquerque, venho aqui nesse microfone de aparte me ombrear a tudo aquilo que Vossa Excelência, com muita paciência, com muita elegância, vem tratar exatamente com a postura da deputada Débora Almeida, que está aqui do meu lado. Gostaria até que ela viesse também ao microfone de aparte para lhe responder, para ratificar tudo aquilo que Valdemar Borges disse. Inclusive, Val, quero fazer aqui um elogio de corpo presente. Tivemos, na legislatura passada, todo tipo de embate, presidente Álvaro Porto, na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Nada daquilo ali foi para os jornais, escrito por qualquer deputado, para diminuir ou consolidar qualquer posição. Como, da mesma forma, de maneira muito democrática, toda vez que tinha alguma divergência, se colocava para que, de forma majoritariamente, a gente deliberasse no seio da comissão. E agora, a gente lastima muito. E para não fugir e parar a dúvida, quem não leu ainda o artigo, eu peguei aqui um trecho, inclusive a maneira como se dirige, senhor presidente, aos deputados, é de maneira um tanto quanto diminutiva. Vejam, determinados deputados afirmam, vejam, que seria possível extinguir as faixas ainda este ano. Dizem o custo seria de 115 milhões. Os números oficiais da Secretaria de Defesa Social e da Secretaria de Administração, nunca que a Secretaria de Defesa Social abriu qualquer parágrafo em qualquer documento ou qualquer matéria jornalística para se referir a esse assunto. Nem ele, nem o comandante, a não ser quando veio aqui. E da Secretaria de Administração, aponta um impacto orçamentário acumulado de 1 bilhão. Até 2026 e quase 1 bilhão e 800 até 2027. O que é que tem a ver 2027 com isso? Até porque 2027 vai ter que ser feita outra tratativa com a tropa, porque isso aí está tratando até 2026. O primeiro ano com as faixas de extinção desde janeiro, ou seja, a conta de padaria, aspas, colocando, desqualificando. Nós não temos condições de fazer cálculos, conta, não temos essa capacidade. Somos todos aqui agora padeiros ou balconistas? E vai mais. Da parte da oposição, cobre apenas 6% do custo do projeto. Com base em quê são esses 6%? E eu vou dizer por quê, com base em quê. Igualmente insatisfeitos, outros deputados dizem que, por meio de emendas ao projeto da governadora. É por meio de emenda mesmo que a gente tem que fazer. É um instrumento aqui da casa regimental, por meio de emendas substitutivos. Aonde está o erro? Aonde está o erro? E vamos lá. Por meio de emendas ao projeto da governadora. Essa é muito áulico. Quer dizer que a governadora agora vale mais do que o imperador. Tudo que disser vira lei. E vai por aí por diante. Seria possível realizar a extinção das faixas salariais em 3 meses. Falsas promessas. Quem foi que fez promessa? Quer dizer que legislar, interpor emendas, qualquer outra coisa é falsa promessa. Agora, o que é lamentável, deputada Débora Almeida, Vossa Excelência devia justificar a esta casa por que Vossa Excelência não defende esta casa cobrando o que lhe é de competência como presidente da Comissão de Finanças, o memorial de cálculo, como manda o parágrafo 2º do item 2 do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Deveria Vossa Excelência escrever cobrando que a governadora mandasse para cá um projeto munido e instruído por completo. Isso sim seria o papel de quem recebeu votos para representar o povo aqui nesse poder. Me ombreio a Vossa Excelência e lamento, repudio tal atitude, porque em nada constrói nas relações desta casa, em nada constrói na valorização e no reconhecimento desse poder perante a população pernambucana e brasileira.
Perfeito, deputado Alberto Feitosa, muito me engrandece aqui o seu aparte. E eu deixei esse momento para falar, porque Vossa Excelência muito bem pontuou. Por meio de emenda é o caminho correto para ajustarmos o projeto de autoria do Executivo. E me deixou extremamente espantado quando eu li aquele artigo e vi que fugia completamente de algo que devemos ser para ser deputados aqui, pelo menos foi o que eu escutei, Fernando Albuquerque. O que eu escutei na última sessão, nós devemos estudar direito, temos que nos especializar para debater a inconstitucionalidade. Escuta agora a Vossa Excelência, o meu amigo deputado João Paulo Lima.
Nobre deputado Romero Albuquerque, eu me senti na obrigação de fazer uma parte a Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que eu sou admirador de Vossa Excelência, tenho uma amizade pessoal com Vossa Excelência. Acho que a causa animal ela é importantíssima, não é? Porque o homem muitas vezes quer se separar do reino animal, não quer ser mais animal. Mas como eu postei a publicação no grupo e achei que era a minha avaliação, era uma avaliação, um texto bem escrito, inteligente, e como eu entendo que a crítica é um instrumento científico de trabalho, eu acho que do ponto de vista democrático não foi uma coisa escondida. A deputada explicitou ali a sua opinião e eu acho que ela não comprometeu assim a imagem da casa. Essa é a minha avaliação do estrito bom senso, né? Então, biquete, não. Agora, se tem avaliações diferenciadas, isso é normal na casa. E os acontecimentos que aconteceu naquela sessão foi transmitida pela TV Alep ao vivo, está no YouTube, de forma transparente, como essa casa deve ser, né? E tinha dito que foram usadas algumas expressões ali que eu fiquei preocupado do ponto de vista da convivência interna, do respeito à governadora, que a deputada era a única mulher na comissão, que nós temos que respeitar, independente de ser homem ou mulher. Mas, no caso especial, essa casa, inclusive, diminuiu o número de mulheres. Eu sei que a questão, talvez, de gênero, eu não fosse o deputado para falar aqui. Mas, como eu tenho a minha avaliação em relação ao conteúdo da publicação, eu acho que foi importante relevar um ponto de vista, ressaltar a essência do legislador, da importância que tem o legislador, de analisar os momentos e o nosso compromisso com o Estado, com a nação, vendo o governo do presidente Lula, ressaltei isso lá,
sendo torpedeado, se muitas vezes articulando uma proposta de transferir os poderes do Executivo para o Legislativo. Então eu me senti na obrigação de cidadão e de deputado de expor a minha posição, que eu acho que é democrático, transparente, sem que isso implique qualquer nível de comprometimento político. Há pouco eu fiz uma defesa de Murilo, secretário, porque tinha um entendimento de que a referência que ele fez de dizer que o Rio de Janeiro precisa do COMPAS, isso nada impede, nada compromete ou uma relação mais direta com isso de violência de Recife, que eu sempre acho que o município tem responsabilidade, mas a responsabilidade cai sobre o Estado e sobre a União também. Então, por isso que eu fiz questão, porque eu defendo princípios e concepções. Agradeço a parte de Vossa Excelência.
Obrigado, deputado João Paulo. Só fazendo um esclarecimento de posições diferentes. Quando a imprensa me procurou, logo em seguida, lá do, entre aspas, confronto com o deputado Antônio Moraes, a qual eu tenho todo respeito, eu não quis polemizar. O que aconteceu na comissão foi transmitido pela TV Alep, então tudo que eu tinha para falar naquela comissão eu falei durante a sessão. Então, eu acho que aqui, nós deputados que já somos bastante atingidos pela população que nos vê como deputados que não trabalham, enfim, não conhecem, não acompanham a nossa realidade, é diferente a gente abrir um editorial, ler um artigo daquele, ler um artigo que expressamente fala da inconstitucionalidade, que expressamente cita deputados que naquele momento eu me excedi, bati na mesa e repeti, bati na mesa novamente. Enfim, ali eu não vi o deputado Antônio Moraes, que foi a vítima do meu ato, eu não vi ele polemizando na imprensa, eu não vi ele se vitimizando na imprensa. Então, é isso que eu quero dizer. Essa casa, ela precisa ter o apoio de nós, companheiros, que sempre tivemos um pelo outro. Então, falando sobre o gênero, na próxima legislatura eu torço que aumente a quantidade de mulheres, não apenas na casa, mas naquela comissão de legislação e justiça. É importante que tenham mulheres lá preparadas, assim como a deputada Débora também, mas importante que a gente siga não apenas o lado, que a gente siga o que rege naquela comissão. E, continuando no meu discurso, o que eles não querem, eles que eu cito aqui, é o governo, são os membros desse governo, é ser contrariados. Quem discorda mostra que não está de acordo e pronto. E quem contraria prova o porquê da discordância. E nós provamos. O projeto de lei complementar 1671 é inconstitucional. E a Comissão de Legislação e Justiça se prestou ao vergonhoso papel de aprovar um relatório que deveria ter sido rejeitado. Mas eu tenho um bom tema, deputada Débora, para a senhora ou outro deputado aliado do governo, escreva um próximo artigo. A manchete: o fracasso da segurança pública no nosso Estado. É inadmissível, com essa matéria aí, o título ficou bem organizado, é inadmissível que tenhamos que conviver com um aumento de 6,57% nas mortes violentas intencionais em um mês em relação ao último ano, quando o Estado teve 10 mortes violentas por dia e esse número já foi aumentado para 6,2% maior que em 2022. E quando a gente fala de números, senhores deputados, senhoras deputadas, membros da imprensa, fica difícil, fica complicado de sentir na pele. Mas não estamos falando apenas de estatísticas, nós estamos falando de vidas ceifadas, nós estamos falando de manter uma população inteira amedrontada, inteira como refém do medo da insegurança, deputado Sileno. Foram quase 1.000 assassinatos no primeiro trimestre, senhor presidente. Janeiro, fevereiro e março. 11 mortes por dia desde janeiro. Infelizmente, o governo de Pernambuco ele tem falhado. Falhado miseravelmente em garantir a segurança dos deputados a segurança dos deputados também. Eu sou perseguido hoje pelos carroceiros, inclusive tem um processo aí pedindo a proteção policial. Mas a segurança dos pernambucanos, e eis os motivos: falta investimento, falta política pública eficaz para enfrentar o crime, para enfrentar as drogas, falta dar aos profissionais de segurança condições e reconhecimento. Sobram reivindicações e demandas ignoradas, insatisfação generalizada, que nenhum discurso governista feito do Palácio ou aqui na Assembleia Legislativa consegue conter. Talvez seja por isso que tenhamos parlamentares escrevendo artigos à imprensa, expondo outros colegas e desviando o foco do debate. Coordenados, ou melhor, controlados, marionetes de um governo que desconhece a importância de participar de debates construtivos e abertos de ouvir. Por uma governadora que não sai nas ruas, mas vai procurar tapioca nos Estados Unidos para passar a imagem de pernambucana da gema. Governadora, a senhora pode vir ser pernambucana em Pernambuco. Venha ser pernambucana sem fazer piadas de mau gosto como o PGES. E aqui eu faço uma alusão que tenta maquiar e esconder a realidade e a ineficiência da gestão em lidar com a violência. Esse é o melhor atestado de pernambucana que a senhora poderia dar. Somente no Recife, o aumento da violência foi de quase 74%. Enquanto o governo ele quer insistir em ficar brincando de queda de braço com nossas forças de segurança e com o poder legislativo. E o resultado é esse que está posto. Aumenta a violência, aumenta o medo, a categoria se mobiliza para não fazer mais operações, ou seja, um verdadeiro caos. E o pior, é tudo fato. Diferentemente de artigos, nós não estamos falando com a desinformação. Não há mentiras, não há exagero, senhor presidente. Eu quero ver amanhã, senhor presidente, qual artigo vai sair na imprensa contra essa verdade. Muito obrigado.